podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Temos a honra e o prazer de receber aqui no Jornal da Manhã André Moura, que é presidente regional do União Brasil, e vai conversar com a gente aqui, né? Eleições 2026, pré-candidatura ao Senado da República, alianças, articulações políticas. Muito bom dia, seja bem-vindo, André Moura.
Bom dia, William, bom dia, Fabiana, bom dia a todos do Jornal da Manhã. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, iniciando essa sexta-feira, conversando com todos vocês, né? Falando um pouquinho aí da nossa trajetória, da nossa pré-campanha ao Senado. A partir do dia 20, como a Fabiana disse aqui no início do programa, começam oficialmente as convenções, né? De 20 até o dia 5 de agosto. Depois, a partir do dia 16, pela lei eleitoral, começa a campanha propriamente dita. Mas muito bom estar aqui com vocês.
André, seja bem-vindo. E a gente já sabe, né, que nós tivemos uma pré-campanha. A gente poderia dizer assim, as campanhas ficaram curtas, 45 dias. Em compensação, tempo para pré-campanha não foi definido pela Justiça. Isso quer dizer que tem muita gente já correndo trecho faz tempo. Mas a gente já sabe, o Sergipano conhece a sua trajetória, né? E a gente já pergunta para você direto. O que faz, André Moura, colocar seu nome para avaliação do Sergipano, dessa vez para o Senado? Voltar ao Congresso Nacional, mas dessa vez com mandato eletivo.
Pois é, Fabiana, veja, como você bem disse, o Sergipano já conhece um pouco da nossa trajetória, né? E quando nós estivemos em Brasília como deputado federal, nós tivemos a oportunidade de ocupar os principais postos, né, do Congresso, inclusive sendo o primeiro e único brasileiro na história, como deputado federal, a liderar as duas casas, tanto a Câmara como o Senado. Nenhum deputado federal na história nunca liderou as duas casas, a Câmara e o Senado, como nós assim fizemos quando estivemos lá. E tivemos a oportunidade de abrir muitas portas para Sergipe, de viabilizar muitos investimentos para o nosso Estado, não é? Aracaju e todo o interior do Estado, 75 municípios foram contemplados. Nós trouxemos mais de 800 milhões de reais para as obras, que foram muitas obras que foram realizadas em Aracaju, na gestão do ex-prefeito Edivaldo. As principais obras naquele momento, principalmente na primeira gestão dele, foram obras do nosso mandato, recursos do nosso mandato. Para o interior do Estado, não é, foram mais de 3 bilhões de reais, e para o governo do Estado, na época, mais de 1,2 bilhões de reais. Então, a marca acima de 5 bilhões e de investimentos durante o nosso mandato. E lá tivemos a oportunidade também de fazer grandes debates que eu entendo que são importantes para conseguirmos aprovar projetos que são decisivos aí para a vida dos brasileiros, e não diferente do Sergipano. E nós já conhecemos, Fabiana, o funcionamento do Senado. Então, quando nós tivemos a oportunidade de estar em Brasil como deputado federal, nós fizemos e transformamos assim Sergipe em um estado com muita força a nível nacional. Naquele momento a gente trouxe para aqui para Sergipe, né, muitos investimentos, e trazíamos aqui ministros do governo federal que vinham a Sergipe trazer boas notícias. Era quase que corriqueiro, quase que comum, pelo menos a cada 15 dias a gente trazia um ministro do governo federal para trazer boas notícias, obras, ações, investimentos para o nosso estado. E é bem verdade, não é, que depois que a gente deixou de estar em Brasília, né, com a força que nós tínhamos lá, Sergipe perdeu muito disso, né? Hoje é difícil você ver um ministro do governo federal vir a Sergipe e trazer boas notícias. Isso é fato, né? E naquele momento que nós estávamos lá, não, isso era comum. A gente trazia aqui, né, quase que, como já disse aqui, quinzenalmente, a cada 15 dias um ministro. Sergipe naquele momento vivia um momento de muita força lá em Brasília, de muito respeito. Eu costumo fazer sempre, Fabiano, um comparativo, William, com um estado vizinho aqui chamado Alagoas, não é? Que é um estado mais ou menos do mesmo tamanho territorial de Sergipe, que tem mais ou menos o mesmo número de parlamentares, mais ou menos não, tem o mesmo número de parlamentares que nós temos, mas nós recebemos, durante esses 8 anos que André Moura deixou de estar em Brasília, um volume de recurso muito menor do que recebeu o estado de Alagoas. Nós fizemos esse levantamento. Alagoas, nesses 8 anos, de 2018 até 2026, Alagoas recebeu quase 20 vezes mais recurso do governo federal do que recebeu o estado de Sergipe. Enquanto André Moura estava lá, Em Brasília não era o contrário. Aqui os investimentos chegavam muito mais do que chegavam em Alagoas. Então o Sergipe perdeu essa força, perdeu esse protagonismo. Então é exatamente isso que nos move, é fazer com que o Sergipe volte a ter força, volte a ter, né, esse protagonismo que tinha na época que André Moura estava lá, e que acima de tudo a gente consiga encurtar distâncias, abrir portas, né, trazer o governo federal mais para perto de Sergipe, com investimentos, com recursos, com ações que contribuam para melhorar a qualidade de vida do povo sergipano, como foi na época que nós estávamos lá em Brasília como deputado federal.
O André, a gente costuma sempre dizer assim, quando se fala no cenário político, aí falam, mas está polarizado. Como se só houvesse em dois pontos. Mas a gente sabe que o União Brasil tem essa característica, né, de estar, eu diria assim, é como se a gente imaginasse o Mar Vermelho, de um lado está um campo da direita, do outro está a esquerda, e o União Brasil vai ali costurando essas alianças. Onde você vê que é importante mostrar para o eleitor que essa polarização, muitas vezes, ela traz algo de nefasto, como você mesmo falou. Tanto tempo que o nosso Estado poderia estar recebendo, inclusive, mais recursos, mas aí entra exatamente nessa questão da polarização. Como é que você conversa com o eleitor para dizer para ele que a eleição está cada vez mais em cima do cidadão? É a pessoa, é aquele que faz, é aquele que busca, é aquele que traz. Como é que dá para a gente desmistificar essa coisa de polarização? Porque Sergipe precisa muito mais do que isso.
Pois é, Fabiana, é isso que eu costumo dizer. Veja, durante esses últimos 7 anos eu estive como secretário de governo do estado do Rio de Janeiro, o segundo maior estado do país, a segunda maior economia, o segundo maior PIB, mas é um estado, né, com toda essa economia tão forte que precisa muito da parceria com o governo federal, com os recursos do governo federal. E imagine isso em Sergipe, o impacto de um recurso aqui é muito maior do que o impacto, né, na vida das pessoas de um recurso que chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. E nós temos que entender que Sergipe precisa muito de ter em Brasília quem abra portas, e não dessa polarização, não dessa radicalização da política, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, prejudica. Porque eu sou de extrema esquerda, eu sou da extrema direita, eu sou do vermelho, eu sou do azul. Isso não resolve, Fabiana, a vida dos sergipanos, né? O que resolve a vida dos sergipanos é quem saiba, né, em Brasília fazer articulação política, dialogar com ambos os campos. Brasília é arte, não é? E a política também, mas Brasília principalmente o diálogo, da articulação política, não é? Você porque eu sou de esquerda, eu visto vermelho, eu não vou aplaudir quando o recurso chega no Estado trazendo por alguém que é da direita ou vice-versa. Isso não resolve o problema do Estado chamado Sergipe. Eu acho que Sergipe tem que ter homens e mulheres que têm compromisso com as pessoas, com o presente e com o futuro desse Estado, né? Cada um, logicamente, tem a sua escolha, aquele que você acredita, não é, que é melhor para o seu Estado, é melhor para o seu país, mas isso não impede de quando você, não é, tem compromisso com o seu Estado, como quando você veste, como eu costumo dizer, a camisa da verdadeira sergipanidade, de você fazer, não é, um bom diálogo independente da questão política. Eu acho que quem tem compromisso com o Sergipe não tem que estar preocupado com a radicalização da política, a polarização da esquerda ou da direita, e sim ter compromisso com esse Estado que precisa tanto, né, de quem abre portas em Brasília, quem saiba dialogar, quem curte curta distâncias. Eu essa semana eu estava ouvindo alguns setores da imprensa, né, dizendo, porque tem uma determinada candidatura que já disse que se, né, o presidente Lula for reeleito, vai fazer uma política radical contra o governo federal. E eu também já ouvi o contrário. Mas isso, o que é que isso resolve do Sérgio Panos? Não resolve nada, né? O presidente é aquele que vai estar ali para governar para todos. E cabe ao parlamentar, seja o deputado federal ou senador, ter as suas posições, né, votar naquilo que entende que é bom para o país, o que é bom para o seu Estado, votar a favor, votar contra, mas na hora de buscar as parcerias, saber respeitar, acima de tudo, o futuro desse Estado, que precisa tanto de quem lá em Brasília, né, saiba captar recursos, porque quando você traz, Fabiana, um recurso para uma obra em um município, uma unidade de saúde, uma creche, uma escola, isso impacta diretamente na vida das pessoas. Você imagine o que é um município que não tem ainda uma creche de tempo integral, e você viabiliza esse esse recurso lá em Brasília e você consegue ali, em tempo integral, ter 200, 250 crianças em tempo integral. São 200 ou 250 famílias que os seus pais vão ter a tranquilidade de saber que seus filhos vão estar ali no local seguro, tranquilo, né, com bom atendimento, para que eles tenham a tranquilidade de trabalhar e garantir o sustento da sua família. Mas isso, quando você traz um recurso do governo federal, isso impacta diretamente na vida das pessoas. Eu estava essa semana em Santo Amaro, num evento lá ao lado da deputada Iandra, e ouvindo o relato do prefeito, né, os recursos, quando eu estava ainda como deputado federal, que eu levei para Santo Amaro, né, que permitiu melhorar muito a saúde pública, que permitiu, né, melhorar muito, né, a mobilidade urbana, o quanto isso é importante depois de tantos anos. Mas isso é preciso que as pessoas tenham, né, esse entendimento de que a radicalização política não resolve a vida dos sergipanos, né, aqueles que vivem lá na tribuna da Câmara ou do Senado, só no discurso, só atacando, só falando mal de quem quer que seja, isso não resolve a vida do sergipano. O que resolve é você apresentar bons projetos que impactam na vida dos brasileiros como um todo, mas principalmente você trabalhar para abrir portas, captar recursos e trazer para um Estado que precisa tanto de investimentos para melhorar a vida das pessoas.
A gente precisa lembrar que se na Câmara são 513, lá no Senado nós somos iguais a qualquer unidade da federação, estamos em 3 e somos iguais a qualquer um. Isso é bom, é importante que Sergipe tenha pré-candidaturas, de fato, que levem essa grandeza do menor estado da federação, a gente pode dizer menor em tamanho, mas não nas suas ações, até por conta de tudo que Sergipe pode produzir. André, a gente fala nessa questão de formação de grupo, e você acabou de colocar, desenhar muito bem o quanto a polarização ela pode ser, pode trazer malefícios para uma população. E a gente observa que o governador Fábio Mitidieri conseguiu, dentro do seu grupo, que é um grupo muito grande, fazer todas essas alianças olhando para uma candidatura que poderá colocá-lo de novo, mantê-lo naquela cadeira. Como é que você se sente dentro desse grupo, sob, neste momento, a liderança de Fábio Mitidieri? Como é que você vê a organização deste lado do poder? Do outro lado, a gente sabe que tem os adversários que também querem o mesmo objetivo, também querem estar lá. Como é que você se coloca nesse momento dentro desse grupo? E a gente sabe que algumas rusgas já aconteceram, mas o governador foi costurando você com a sua diplomacia também e tudo foi pacificando. Como é que você se sente hoje dentro desse grupo que é tão grande e tão múltiplo?
Pois é, Fabiana, veja, em 2021, eu volto um pouquinho no tempo, quando o Fábio ainda era pré-candidato ao governo, nós conversamos muito. Eu sempre fiz uma política em lados opostos de Fábio Mitidieri. Em 2021 nós sentamos, conversamos, e eu entendi que naquele momento Fábio era o mais preparado, né, para fazer a gestão do nosso estado, para governar o estado de Sergipe. E nós fizemos uma aliança para o Sergipe, percorremos todo o estado. Fui coordenador da campanha dele ali em 2022, e hoje a gente olha para trás com a certeza de que nós, né, fizemos a escolha correta. Sergipe avança muito em todas as áreas. Se você falar da saúde, Sergipe avança muito, né, no Opera Sergipe, no Hospital do Câncer, na educação, inaugura uma escola a cada 12 dias. Nas rodovias estaduais nós temos, né, a segunda melhor malha de rodovias estaduais, né, do país. Isso é número estatístico do próprio Ministério do Trabalho. A gente avança muito na geração de emprego e renda, enfim. E tudo isso, não é? Tem um reflexo político, porque você, quando tem estabilidade administrativa, você também tem, não é, uma estabilidade política que se reflete nos municípios, quando o governo do estado consegue ser um grande parceiro. E eu fico muito feliz em ter contribuído muito com tudo isso, nesse momento novo que vive Sergipe, de avanços na gestão do governador Fábio Mitidieri. Eu dizia isso, eu discutia com o governador Fábio, há alguns anos atrás, a questão da adutora do leite, por exemplo, que resolve o problema da bacia leiteira no sertão sergipano. Nós sonhamos isso juntos, né, trabalhamos para viabilizar o recurso, e a obra da bacia, né, da adutora do leite começa a se tornar realidade. As obras iniciaram um investimento, Fabiano, de 580 milhões de reais, que vai gerar milhares de postos de trabalho no sertão sergipano. Eu conversava com o governador e nós discutimos ainda em 2021, não é, a construção não é, desse complexo viário que foi batizado em uma justa homenagem de senadora Maria do Carmo, que o governador Fábio entregou recentemente a primeira etapa, e é um sonho que nós iniciamos juntos em 2021, e como é bom a gente ver que esses sonhos começam a transformar-se em realidade. Em 2006, eu era secretário da região metropolitana em 2004, do governo Jóvis Filho, e ali a gente discutia com o doutor João a construção da ponte Aracaju-Barra. E em 2006 nós inauguramos juntos, eu e João Alves Filho, a primeira ponte que liga Aracaju-Barra aos Coqueiros. E como é bom, 20 anos depois, a gente vê o vereador Fábio, não é, iniciando, não é, a realização de um outro sonho, que é a segunda ponte Aracaju-Barra. Isso tudo é mobilidade urbana. Então, é um governo que verdadeiramente constrói esse futuro que nós todos sempre sonhamos para o estado de Sergipe e também para a nossa Aracaju. E como eu estava dizendo, isso tudo facilita também na construção de um agrupamento político forte, porque há um reconhecimento, não é, dos prefeitos do interior, da importância do governador Fábio, do fortalecimento do municipalismo, e a gente serve muito de elo de ligação entre as demandas dos municípios e o governo do estado. Então, essa é uma construção, não é, de um agrupamento político muito forte, mas tudo isso alicerçado de uma gestão que verdadeiramente constrói um futuro cada vez melhor para todos nós sergipanos. E eu fico muito feliz em ter o reconhecimento do governador Fábio, quando ele diz aos quatro cantos, né, que eu fui a primeira escolha dele como pré-candidato ao Senado, por entender palavras do governador Fábio, que André Moura é o mais preparado, é o que tem mais condições, está em Brasília, de abrir portas, de ajudar o governo do estado, viabilizando muitos recursos, porque como diz o governador Fábio, e ele nunca escondeu isso, ele diz, olha, eu fui deputado federal por dois mandatos, mas eu tenho que reconhecer que nenhum foi tão, não é, importante para Sergipe, viabilizando tantos recursos como André Moura na história. Então, tenho certeza que, como a gente costuma muito brincar, é a perfeita sintonia MFM, André Moura e Fabio Tidieri, e eu não tenho nem dúvida que esta parceria, muito em breve, vai trazer muitos bons resultados para o estado de Sergipe, Fabiana.
André, temos uma preocupação do senhor muito grande em relação à segurança pública, ao bem-estar do cidadão, em relação à proteção do menor e das pessoas que sofrem há muito tempo com esses problemas de segurança pública. E a gente vê o seguinte, que a redução da maioridade penal, né, é uma pauta que está, e para crimes hediondos, né, que o senhor aprovou aí, capitulou na Câmara e segue arquivada, né, pelo Senado, apesar do clamor público apontado pelo Datafolha, o avanço dos índices de criminalidade praticados por menores, mostrados pela imprensa. Caso conquiste a vaga no Senado, qual será a sua estratégia prática para destravar aí essa pauta? Porque a população sergipana, o que a população sergipana pode esperar, né, de concreto para a atuação nesse tema? É um tema importante que abrange a toda a sociedade. O senhor tem aí tomada adiante, né, essa questão da redução penal, e está travada há um tempão.
Pois é, William, veja, e Fabiana, eu sempre fui um defensor, não é de agora, da redução da maioridade penal. Eu entendo que é necessário reduzir a idade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, crime contra a vida. E nós conseguimos, com aquilo que eu falei aqui agora há pouco, a articulação política aqui e o diálogo que é importante em Brasília, aprovar o primeiro e único projeto que propõe redução da idade penal de 18 para 16 anos no Brasil. Nós aprovamos lá na Câmara Federal, não é? E a matéria seguiu para o Senado. Chegando no Senado, foi para a CCJ. A então presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, ela arquivou, não é? Ela não arquivou, ela engavetou, não é, o projeto da redução da maioridade penal de minha autoria, aprovado na Câmara Federal. E eu já disse isso, que se Deus permitir, o povo de Sergipe também me dê a oportunidade, eu estiver como senador no próximo ano, Fabiana, é uma das primeiras lutas que eu vou fazer, é desengavetar na CCJ do Senado o projeto que eu aprovei, minha autoria, que reduz a idade penal de 18 para 16 anos, porque a gente tem que acabar com essa história de que adolescente, em pleno século XXI, no ano 2026, né, de 16, 17 anos de idade, ele não tem o discernimento necessário, ele não tem o conhecimento, ele não sabe o que está fazendo quando ele tira a vida de uma pessoa, quando ele estupra, quando ele faz o tráfico de drogas. Esse romantismo antigo tem que terminar. O adolescente de 16 e 17 anos de idade de 2026 não é o mesmo da década de 70 e de 80, que brincava de bola de gude, jogava futebol na rua, né? Hoje o adolescente de 16 e 17 anos pega um celular desse, navega, né, pela internet e sabe tudo o que está ocorrendo no Brasil e no mundo, não é? E o que mais nos preocupa, não é? Sabe perfeitamente, não é, que quando ele comete um crime, não é, a legislação hoje em vigor, de certa maneira, os protege. Porque é estatístico isso, não é invenção minha, não é, um adolescente hoje, não é, quando vai cumprir uma pena socioeducativa, quando ele tira a vida de uma pessoa, quando ele faz o tráfico de drogas, quando ele estupra uma mulher, ele vai cumprir uma pena socioeducativa no Brasil, que em média hoje é de 6 meses. Depois ele volta ao convívio da sociedade.
Como se nunca tivesse feito nada.
Como se um santo e um anjo ele fosse, não é? Ele tirou a vida de uma pessoa, ele estuprou uma senhora, uma mulher, uma criança, o que quer que seja. E o que é pior, família, quando ele completa a idade penal, hoje no país de 18 anos, quando ele volta a cometer um crime, ele é considerado réu primário. Porque todos os crimes por ele feitos com 16, 17 anos de idade são zerados. Então isso tem que acabar. Ah, André, mas você quer, né, assim, punir um adolescente de 16, 17 anos? Eu quero dar a eles uma legislação dura, que eles entendam que tem limites, não é? Não é justo hoje você ouvir, como eu ouvia depoimentos, quando eu estava como secretário do Rio de Janeiro, nós comandávamos lá na nossa secretaria um programa chamado Segurança Presente, programa mais bem avaliado do governo do estado do Rio de Janeiro, né, com mais de 4.200 policiais militares e mais de 2.000 policiais civis. E quando eu visitava as bases do Segurança Presente, eu ouvia dos policiais dizer assim: secretário, pra gente isso, não é? É de nos dar, sabe, muita tristeza, porque quando a gente apreende, não pode dizer que prendeu, um menor desse, 16 anos, que cometeu um estupro, por exemplo, ele vira pra gente e diz: tio, libera a gente, porque daqui a pouco a gente vai estar de volta e, olha, nós vamos lhe pegar, viu? Então, isso tem que acabar. Essa impunidade, essa sensação de impunidade tem que acabar. Isso acaba você tendo uma legislação mais dura para que esses menores, quando cometerem crimes hediondos, que atentarem contra a vida de uma pessoa, de um cidadão, de uma cidadã, eles saibam que eles vão, né, cumprir, né, uma pena igual, né, daquele que tem 18, 19, 20, 30, 40 anos de idade.
E diante, André, disso também, né?
William, eu ouvi uma frase, André falou uma coisa importante, eu ouvi uma frase uma vez que... Eu momentaneamente cobri o setor de polícia e ouvi de um menor. Ele disse: moça, botina prende, sapato solta. E aí a gente fica realmente constrangido diante de certas situações, porque esse mesmo que defende que nós não podemos e não devemos ter a diminuição da maioridade penal, é o mesmo que diz que ele pode votar. Ou seja, ele pode decidir o destino de um país, de um estado, de uma cidade. Para isso ele tem juízo, mas para saber que o peso, né, e o valor da vida ele não tem. Mas, André, a gente não fala só de diminuição da maioridade penal. O que a gente percebe é que os números, eles crescem porque nós não temos o que antecede o crime. Como é que você vê um governo que se diz tão paternalista, né, que cuida da juventude? Nós temos aí um governo federal que se adonou dessa frase, né, de cuidar, mas em compensação nós vemos que são os jovens periféricos, são as comunidades negras, são esses que lamentavelmente são empurrados e são induzidos ao crime. É uma falha de governo de não reconhecer que a parte social, o compromisso social não está sendo cumprido, por isso que os índices são tão altos.
Veja, Fabiana, eu entendo que nós no país, no nosso país, a gente precisa muito avançar, né, nas questões sociais e também na educação, na geração de emprego e renda. A gente vê que hoje, não é, a política pública, não é, voltado para os jovens, ela ainda está muito longe daquilo que é o ideal. A juventude precisa, por exemplo, de mais oportunidades nos postos de trabalho, principalmente na geração de emprego, né, do primeiro emprego. E para isso é necessário que o governo não somente queira fazer uma política, da entrega, não é, da cesta básica ou da entrega de um programa social, mas uma política pública que permita que esses adolescentes, esses jovens, eles tenham uma oportunidade maior no mercado de trabalho. Nós temos que incentivar as empresas, não é, a que eles possam dar, eles possam abrir um número maior de postos de trabalho voltado para a nossa juventude. Essa política, sabe, do pão e do circo, eu não acredito. A política que, né, somente quer fazer com que você mantenha o cidadão, mantenha as famílias como reféns e não com a altivez necessária. E para que as famílias brasileiras tenham a altivez necessária, você precisa de uma educação de melhor qualidade, mas você precisa também abrir portas para quando esses jovens, né, que saem das escolas, saem das universidades, saem do ensino fundamental, e entre muitas das vezes, né, no ensino, né, profissionalizante, eles têm um mercado de trabalho que possa acolhê-los. E para isso a gente precisa incentivar as empresas, a gente precisa incentivar, né, essas empresas para que elas possam dar aos nossos jovens uma oportunidade maior nos postos de trabalho. Porque se não for assim, a gente vai ver uma escalada cada vez maior desses adolescentes sendo utilizados pelo crime organizado, porque eles têm a certeza de que, não é, o crime compensa, porque a idade penal para eles, não é, permite que a legislação torne eles impunes quando cometem crimes cada vez mais graves. Por isso que a gente defende a redução da maioridade penal, a gente defende políticas públicas voltadas para a juventude, a gente defende uma legislação mais dura, Fabiana, em vários aspectos. A gente precisa abrir um debate de atualizar a nossa Constituição. Eu tenho dito isso sempre. A nossa Constituição é de 1988. Ela, daqui a 2 anos, em 2028, ela vai completar 40 anos. E durante esses 40 anos, tudo se modernizou. E a gente precisa fazer com que a gente abra um debate da Constituição para modernizar a nossa Constituição. A nossa Constituição é uma coxa de retalhos, com várias PECs, né? Mas não discute uma Constituição mais ampla. Por exemplo, eu entendo que a gente tem que mudar essa coisa de que que num país não pode ter prisão perpétua porque é cláusula pétrea. Eu entendo e defendo a prisão perpétua para determinados crimes no nosso país, como por exemplo o feminicídio. E para isso a gente precisa abrir um debate da Constituição para modernizar a nossa Constituição. Nos países mais avançados do mundo, a prisão perpétua para feminicida é uma realidade. No nosso país, não. Enquanto isso, é uma escalada cada vez maior de homens covardes que tiram a vida da sua própria esposa, da sua companheira, muitas das vezes da mãe dos seus filhos e, o que é pior, em algumas situações, na frente dos seus próprios filhos. Porque eles cumprem a pena, no nosso país previsto de 12 a 14 anos, mas nós no Brasil ainda temos a tal da progressão da pena. Quando ele tem um bom comportamento, entre aspas, no presídio, ele vai cumprir uma pena que com 3 anos ele está de volta ao convívio da sociedade. Muitas das vezes ele vai residir, vai morar no mesmo bairro da família daquela mulher que ele tirou a vida, né? E aquela família tem uma cicatriz que não cura para nunca mais, mas para ele não. Ele cumpriu uma pena, com 3 anos está de volta, né, ao convívio da sociedade. Então eu entendo que nós precisamos mudar essa cláusula pétrea e permitir a prisão perpétua para alguns casos no nosso país, dentre eles, para feminicida, para aquele covarde que assassina, que tira a vida da sua própria esposa, da sua companheira, da mãe de seus filhos.
Esse é um caso realmente que a gente precisa discutir, o país precisa evoluir para esse olhar. Mas você também tem grande preocupação com a área da saúde. E a gente sabe que esse é o gargalo, né, William? Pra, principalmente lá no interior. Você recentemente participou aí de eventos, né? A gente sabe o programas importantes que o governo do estado lançou. Nós temos aí o Opera, que é importantíssimo, que diminuiu muito a fila. Temos vários programas de governo, mas você defende as pautas de fortalecimento da saúde pública, as policlínicas regionais, André. Chegando, né, ao Senado, um mandato de senador, como é que você acredita que você possa ajudar a Sergipe a implementar essas estratégias?
Veja, Fabiana, como disse há pouco aqui na nossa entrevista, eu tive a oportunidade de estar durante os últimos anos como secretário do Rio de Janeiro. E um dos programas, né, que mais tem uma aceitação popular, né, pela importância que tem, são as policlínicas regionais, que é um exemplo de um programa que nós implementamos no Rio e que eu entendo que é necessário que a gente possa trazer como política pública para o Brasil e em especial para o estado de Sergipe. Para isso é necessário quem tem a força política em Brasília para viabilizar esses recursos. Veja, o que a gente mais ouve falar são as capitais, né, são os hospitais, como por exemplo o Hospital João Alves Filho, que é o hospital de urgência, que tem filas, né, por conta das pessoas que se deslocam no interior, quando poderiam estar fazendo determinados exames, determinados atendimentos regionalizados. É por isso que a gente defende as policlínicas. A policlínica é um projeto que a gente implementou no Rio de Janeiro, que a gente tem uma unidade ali, uma estrutura, um bloco, onde tem várias especialidades médicas, tem pediatras, tem neurologistas, tem ortopedistas, tem cardiologistas, tem clínicos gerais, que o cidadão vai ali, ele tem um médico especializado para o problema que ele está enfrentando de saúde. Quando ele é feito o atendimento naquele especialista e que é necessário um exame, né, naquele paciente, o especialista determina o exame, ali no bloco vizinho já tem uma clínica de especialidades, né, de exames, né, quando o paciente é ali atendido naquele bloco ao lado, ali, ali já tem o seu exame que é marcado, e ele já sai dali com o exame marcado para que naquela mesma semana ele volte e faça um exame ali que foi passado por aquele médico especialista. No Rio de Janeiro nós implementamos isso. Você tem uma estrutura, você tem várias especialidades médicas, e ao lado você tem ali uma clínica com várias estrutura de fazer vários exames. Então o cidadão sai do seu município, vai para uma policlínica regional, ali ele é atendido, feito todos os exames, e não é necessário que se desloque para a capital, por exemplo, aumentando a fila nos hospitais, Fabiana. É uma coisa simples, e para isso é necessário apenas boa vontade política e recurso, que é o que falta muitas das vezes para que a gente possa fazer um programa desse aqui no estado de Sergipe, que nós implementamos no Rio de Janeiro, e é um compromisso, né, caso a gente seja eleito, implementar aqui também no estado de Sergipe.
E claro que a gente fala de flores, né, William, mas a gente também fala de espinhos, porque os seus adversários, eles têm o costume de atrelar esse seu trâmite, né? Esse seu ir e vir, esse lobby que você faz magistralmente de forma positiva, porque isso é importante. A gente sabe que ninguém vai a Brasília a passeio, né? E estar lá é super importante, mas eles atribuem ao André Moura e à União Brasil essa questão exatamente das emendas. E colocam,
as emendas PIX, né?
Exato, colocam exatamente que o fato de serem secretas, né? Substitui o orçamento secreto por emendas PIX, aí vira essa confusão e os seus adversários questionam. Tantas emendas, falam até de 5 bilhões ou 5 milhões, William?
5 bilhões em transferências especiais destinadas ao Estado teriam sido vinculadas à União Brasil, né? Um tema que foi repercutido aí por os colegas radialistas, né? Também na televisão. Críticas ao modelo de destinação de recursos, e a gente queria saber aí que é que o senhor, que esclarecer, aproveitar o espaço para esclarecer quem foi o autor dessas emendas. Elas foram indicadas pelo senhor na condição de presidente estadual do União Brasil, por parlamentares com mandato do partido, para onde esses recursos foram destinados e também aí na sua avaliação, se existe uma ilegalidade nesse mecanismo ou trata-se de um instrumento legítimo de destinação de recursos públicos aos estados e municípios que vem enfrentando dificuldades financeiras. O espaço está aberto para a gente esclarecer tudo isso.
Olha, William, Fabiana, é uma boa oportunidade, porque
a gente fala de coisa boa e fala de pedra.
Pois
também,
mas viu? Isso para mim é coisa boa. É muito pelo contrário, veja, é a oportunidade que eu tenho para falar de coisa boa. Porque quando foi publicada essa semana que União Brasil, a liderança do partido, teve recursos para mandar para os estados, e que eram recursos que substituíram a tal das emendas PIX e agora são emendas de liderança. É verdade. A emenda de liderança com muita transparência, né, deixando isso muito claro. E nós viabilizamos, eu e a deputada Yandra, dessas emendas de liderança, 5 milhões de reais, né, e aí alguns setores da imprensa, porque a União Brasil está aqui no portal, foi colocado que Sergipe recebeu 5 milhões da liderança da União Brasil, viabilizado pela deputada Yandra, por André Moura enquanto presidente regional. É verdade. E eu lamento muito ter sido só 5 milhões. Eu vou trabalhar para que muito em breve seja 15, 20, 30, 50 milhões de reais. Porque o orçamento está lá disponível, vai chegar para algum estado e vai chegar para os municípios. E que bom que a gente tem articulação política que chegue para Sergipe. Olha, os 5 milhões, Fabiano, se você me permite, foram viabilizados para a estruturação da rede de serviço de atenção primária à saúde para o município de Macambira, 500 mil. Também para o município de Nossa Senhora Aparecida, também 500 mil.
tempo para o pessoal pegar a caneta, porque eles dizem que é secreto, que está tudo escondido, não, que ninguém sabe para onde vai.
Não, muito pelo contrário, está isso muito claro e os recursos chegaram já nos municípios, ó, 800 mil para atenção primária à saúde no município de Aquidabã, mais 500 mil para a assistência hospitalar e ambulatorial em Aquidabã, mais 500 mil, né, também para assistência hospitalar em Itapuranga da Ajuda, mais 900 mil para infraestrutura, né, em Tobias Barreto, e 1 milhão e 300 mil para investimento na infraestrutura também no município de Capela, totalizando 5 milhões. E eu quero dizer que é muito pouco perto daquilo que, se André Moura estiver lá no próximo ano, pode viabilizar. Eu lamento muito ter sido só 5 milhões. Quando alguns setores da empresa colocaram, mas a liderança União Brasil, André Moura e André conseguiu viabilizar 5 milhões para a Sergipe, para atender esses municípios que eu acabei de citar, eu quero dizer que eu lamento muito, gostaria que ao invés de 5, fosse 50. E tenho a certeza que no próximo ano, ao invés de 5, vai ser 50, ou 100, ou mais do que isso. Porque é isso que cabe também ao parlamentar, Fabiano. Está em Brasília viabilizando recursos para ações como essa aqui que eu acabei de citar. Quase todas na área da saúde, para Itapuranga da Ajuda, para Aquidabã, para Macambira, para Nossa Senhora Aparecida, não é? E assim que deve ser o papel do parlamentar que tem compromisso com os municípios sergipanos, trabalhar para viabilizar recursos. Eu tenho a certeza que, se esse ano a gente conseguir viabilizar, junto à liderança do União Brasil, 5 milhões, eu quero dizer que no próximo ano vamos trabalhar para viabilizar muito mais.
Deixando um abraço para você aqui, abraçar também o prefeito de Canhoba, Christophe Divino, que esteve com a gente recentemente, não é, Christophe, naquela polêmica das fotos, mas ele está dizendo aqui, grande líder político de Sergipe, feliz por tudo que fez e faz por nosso estado e honrado por fazer parte do seu agrupamento, está te mandando um forte abraço. A gente aproveita para falar essa coisa de apoio, que eu acho que é super importante, porque não se caminha um estado com 75 municípios sem de fato caminhar com aqueles que apoiam, né, André? Hoje você vai participar, me parece que é um encontro de apoiadores aqui em Nossa Senhora do Socorro, lá no Marcos Freire. Queria que você falasse sobre esse momento, né? O apoio aí também do prefeito Samuel Carvalho, lá do prefeito Elmo Paixão, o presidente da Câmara, o Betinho. A sua base, de fato, são diversas lideranças que compõem o município, mas demonstrando, de fato, essa expectativa pela possibilidade de um mandato no Senado, que é tão importante para Sergipe.
Pois é, Fabiana, veja, primeiro, se você me permite, mandar um abraço para o prefeito Christopher de Canhoba, um grande amigo, um irmão, é um grande gestor, né? Christopher escreve, sem sombra de dúvidas, a mais bela página da história administrativa, né, de gestão do município de Canhoba.
Ele canta, encanta e administra.
Pois é, é verdade, ele canta, encanta e encanta fazendo uma grande gestão, uma grande administração. É impressionante o carisma, o carinho que o povo de Canhoba tem por Cristo. Toda vez que a gente vai lá, a gente sai cada vez mais encantado com a gestão dele. E hoje a gente faz um evento em Nossa Senhora do Socorro, no Marcos Freire, às 19 horas, não é? É o lançamento da nossa pré-candidatura em Socorro, que temos o apoio lá do prefeito Samuel Carvalho, do vice-prefeito Elmo Paixão, de vários vereadores, várias lideranças políticas e do povo Socorro, né, que reconhece aquilo que a gente fez. Só para você ter uma ideia, Fabiana, aquilo que a gente fala quando a gente faz a boa política, né, quando nós estivemos em Brasília como deputado federal, e nós vamos fazer essa prestação de contas hoje em Socorro, nós levamos para Socorro mais de 100 milhões de reais, né, para obra de pavimentação, para obra de infraestrutura, para dois conjuntos habitacionais que totalizam 1.000 residências em Socorro, foi viabilizado pelo mandato, né, de André Moura. Enfim, é esse compromisso que fala mais alto, e é esse compromisso quando as pessoas dizem, André, mas por que você tem o apoio de tantos prefeitos e tantas lideranças políticas? Porque os prefeitos sabem da necessidade, da importância de ter André Moura em Brasília para ajudar suas gestões. Os prefeitos sabem que ninguém tem tanta articulação política, tanta capacidade de viabilizar investimentos para Sergipe, para cada um dos municípios sergipanos, como André Moura, porque nós já demonstramos isso. Hoje a gente vê, Fabiana, e eu falo isso, não é porque são números, a gente vê deputados, vê senadores dizendo, eu trouxe tantos recursos para Sergipe, tantos. O que eles têm trazido dos senadores são os recursos do seu mandato, que é de direito. Né? Eu quero ver fazer o que André Moura fez, né? Trazer não só, lógico, os recursos que é de direito do mandato, mas trazer muito mais pela articulação política. Quando a gente foi, por exemplo, em Brasília, e trouxemos veículos para todos os conselhos tutelares do Estado de Sergipe, todos os conselhos tutelares do Estado de Sergipe, hoje tem veículo viabilizado por André Moura. Quando a gente trouxe, por exemplo, mais de uma só vez, Fabiana, a gente trouxe quase 300, foram 293 ônibus para o transporte escolar para os 75 municípios do nosso estado, foi André Moura que trouxe. Quando nós trouxemos o maior investimento da história de maquinários, de caçamba, de patrol, de enxedeira, de caminhão-pipa, de compactador de lixo para atender os municípios do interior do estado, foi André Moura que fez. Então, não é fácil. Falar é fácil, eu quero ver fazer. E os números mostram, né, que nenhum parlamentar na história, nenhum senador trouxe tantos recursos para Sergipe como André Moura fez.
Tem aqui pergunta de ouvinte, tá? O Rodrigo, ouvinte Rodrigo, está perguntando o seguinte: nessa terceira gestão do presidente Lula, o governo federal pouco produziu, criou o Voa Brasil, mas não decolou, pouco se divulgou. Agora, em um ano eleitoral, criou o Move Brasil, mas com uma dificuldade imensa para aprovação e pouca informação. E na TV se vê muita propaganda do governo federal, e isso, para mim, é propaganda eleitoral antecipada. Nós vimos um governo que se gastou muito em viagem, pouco retorno para a população. Senhor André Moura, como que o senhor avalia o governo Lula 3?
Veja, William, Rodrigo. Veja, a gente vê e a gente acompanha, viu, Fabiana, com muita preocupação. Nós não tivemos no país um crescimento, né, da economia. E eu digo sempre que, né, o que é a mola mestre de qualquer gestão, em qualquer nação, é a economia. Quando a economia vem, você tem estabilidade, né, em termos de geração de emprego e renda, você tem, não é, estabilidade política, porque a economia é quem move. Não é? Se você tem uma economia forte, você vê o recurso chegando para a segurança pública, para a educação, para a saúde. E se a gente vê os números da economia do nosso país, eles não foram o do crescimento previsto, não é, nos últimos 4 anos da atual gestão. A gente vê isso com muita preocupação. Né? As políticas públicas, é aquilo que eu disse há pouco na nossa entrevista. A política pública, ela não pode ser só do assistencialismo. Ela tem que ser do assistencialismo, mas também tem que ser, né, uma política pública que dê oportunidade, né, às pessoas, oportunidade de emprego, de renda, oportunidade no mercado de trabalho. Se você tem um governo que gera emprego e renda, você naturalmente tem um governo que avança na melhoria da vida das pessoas. Porque quando você tem uma fonte de renda que garante o sustento da sua família, quando você tem independência, você produz mais, o comércio ganha, né, a economia aquece, o mercado, ele passa um mercado mais pujante. Eu disse isso alguns dias atrás, quando o presidente Lula esteve aqui em Sergipe. E naquele momento o presidente Lula trazia na bagagem 3 boas notícias para o estado de Sergipe. Os recursos viabilizados para a adutora do leite, R$580 milhões, trouxe os recursos para a construção da segunda ponte Aracaju Barra dos Coqueiros, algo em torno de R$800 milhões, e trouxe um investimento, né, que tem uma previsão de investimento muito alto para Sergipe. O maior investimento da Petrobras anunciado no ano de 2026 está voltado para o estado de Sergipe, que é um investimento de mais de R$70 bilhões, que é para a questão, né, do avanço da questão, né, da Petrobras. Mas para isso, né, nosso deputado Capitão Samuel chegando aqui agora, para isso, Fabiana, é necessário que todo esse investimento realmente venha a acontecer. Se a gente vê, né, um investimento, por exemplo, que a gente acompanhou em outros governos aqui no estado de Sergipe, foram investimentos muito maiores do que o governo. No presente eu estou falando. Mas nós temos uma previsão de um investimento de 70 bi, não é? Na Petrobras aqui em Sergipe nos próximos anos. Mas é necessário que esse investimento realmente aconteça. O anúncio foi feito, né, para 2020, a partir de 2027, né? Mas é preciso que realmente ele aconteça, que ele saia do papel e que ele aconteça. Nós estamos vendo 2 investimentos que verdadeiramente estão acontecendo, que é a questão da doutora do leite, Samuel, que é um sonho que eu sonhei junto com o governador Famitidieri, quando em 2021 a gente teve lá em Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, não é? E esse foi um sonho que nós sonhamos juntos, que esse verdadeiramente, os recursos chegaram, as obras já iniciaram. E a segunda ponte era Caju Barra dos Coqueiros, que também da mesma forma chegaram, os recursos e as obras estão iniciando. Então, É aquilo que eu disse, independente da questão política, nós temos que aplaudir, né? O presidente Lula trouxe na bagagem duas grandes notícias para Sergipe, mas esse maior investimento de mais de 70 bilhões de reais, né, que é na questão, né, do gás em Sergipe, né, é necessário que ele verdadeiramente aconteça. Eu entendo que o governo federal ele avança em muitas áreas, Fabiana, mas naquilo que é mais importante, que é dar oportunidade ao povo brasileiro, a gente precisa muito, né, que a gente tenhamos em Brasília políticas que verdadeiramente se somem, né, que abra portas e que viabilize os projetos necessários para a gente poder impulsionar a geração de emprego e renda, principalmente para os jovens que precisam tanto do primeiro emprego, que ainda está muito longe daquilo que a gente sonha como ideal no nosso país.
E claro que a gente gostaria, não é, William?
De continuar,
muito,
né?
Muito mais tempo para conversar com o André Moura, mas a gente vai daqui a pouquinho, daqui a uns dias, assim que passar o período convencional, que a gente vai sabatinar aí os então candidatos. Mas, André, eu vou te pedir um minuto para você me trazer essa resposta que é importantíssima para o aracajuano, para o sergipano, aproveitar e saudar aqui a presença do deputado, agora pré-candidato, né, a deputado Capitão Samuel, que está aqui com a gente, que tem um trabalho muito bacana, que a gente respeita muito. André, o governador Fabio Tigeri, ele enfrentou uma crise, né, recentemente, envolvendo essa situação com a Iguá, e muita repercussão. Como é que você acredita que o Estado administrou esta situação que trouxe, de certa forma, um desgaste para o governo? Ontem nós tivemos aí o relatório de que uma falha humana teria causado, né, tanto problema. E a gente sabe que isso também trouxe para as pesquisas eleitorais um resultado. Mas eu queria que você, em um minuto, com a sua habilidade e agilidade, pudesse nos dizer, o governador Fábio conseguiu dar a resposta que o aracajuano, o sergipano precisava nessa relação com a Iguá. Tivemos realmente algo de positivo nessa concessão? Você acredita que está tudo caminhando? Um minuto, André.
Olha, eu tenho certeza que o governador Fábio teve a coragem de fazer aquilo que ex-governadores queriam fazer e não fizeram, que é exatamente esse processo. A população do Sergipe sempre criticou muito a Deso, não é? Nós temos uma estrutura muito antiga. A Iguá, ainda tem muito a fazer? Tem. Ainda tem muitas áreas de Sergipe que precisa resolver o problema do abastecimento de água? Precisa. E outras avançou. Porto da Folha é um exemplo disso, Poço Redondo é um exemplo disso, Riachão do Dantas da mesma forma, não é? Malhador é um exemplo disso, mas ainda não é ideal. A gente sabe que também não se resolve a curto prazo. Um sistema desse, tão antigo como nós temos aqui no nosso estado, de mais de 50 anos, as obras necessárias vão ocorrer, mas obra, ela não acontece de uma noite para o dia. Mas o governador Fábio teve a coragem de assumir para si a responsabilidade. Nós temos que reconhecer que já melhorou muito, mas ainda não é o ideal. Eu disse ao governador Fábio, né, em um determinado momento, no momento de mais crise, eu disse ao governador Fábio que ele tinha que estabelecer um prazo, e ele estabeleceu um prazo para Iguá resolver os problemas do abastecimento de água em Sergipe. E se assim não resolvesse, que fizesse uma intervenção na Iguá. Então, em um minuto, dizer que melhorou. É o ideal? Ainda não. Mas eu acredito que, como em outros estados, não é, que em muito pouco tempo, se Deus quiser, a gente vai ver, não é, que o governador Fábio acertou, como tem acertado em várias outras áreas do seu governo, como disse aqui, saúde, segurança pública, educação. Eu não tenho nem dúvida que, da mesma forma, o Sérgio Panza muito em breve vai reconhecer os avanços. Eu não tenho nem dúvida que o governador Fábio vai ter a oportunidade de continuar administrando o nosso estado pelos próximos 4 anos.
Agradecer a presença do pré-candidato do União Brasil ao Senado Federal, André Moura, e já dizer que você é bem-vindo, e já deixando aí na agenda a próxima entrevista já como candidato, não é isso?
Exatamente, daqui depois, né, das convenções.
As convenções.
A gente terá aqui então a presença dos pleiteantes, né, e a sua presença com certeza também será muito bem-vinda aqui.
Os Lomes Nascimento te ouve nesse momento.
Pois,
viu?
É, mandar um abraço para o meu amigo Lomes.
Tem um recado aqui, viu, para você. O Isaac Silveira, vereador, está mandando dizer o seguinte: bom dia. Quem conhece André Moura percebe o seu amor por Sergipe. Parabéns, Jovem Pan. E parabéns também ao candidato, ao pré-candidato André Moura, né, pela postura e aceitação aí diante da população.
Obrigado, Nil. Quero aqui agradecer, Fabiana, a você, a William, mandar um abraço para o meu amigo Lomes, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco daquilo que a gente já fez, da nossa trajetória e principalmente falando, né, do nosso compromisso com o futuro de Sergipe. Compromisso em projetos importantes, como a redução da humanidade penal, como prisão perpétua para feminicida, para esse covarde que tira a vida da sua própria esposa, da sua companheira, e acima de tudo, compromisso com o Sergipe, de quem veste a camisa da sergipanidade, viu, Fabiana? Independente do lado político, se é de direita, se é de esquerda, se é do vermelho, se é do azul, nada disso é mais importante do que Sergipe. Nada disso é mais importante do que você vestir a camisa da sergipanidade. Lógico, no dia 4 de outubro, todos nós brasileiros vamos para as urnas. Vamos eleger presidentes, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, que o povo de Sergipe e o povo brasileiro tem o discernimento necessário de eleger aqueles que têm mais compromisso e mais capacidade de fazer por Aracaju, por Sergipe, pelo Brasil. E que aqueles que forem eleitos, né, mostrem seu compromisso. Mas, independente de quem será o presidente da República, que o compromisso maior, né, seja com as sergipanas e os sergipanos, que precisam tanto de quem tem em Brasília compromisso de abrir portas e fazer com que esse Estado continue nos orgulhando tanto como orgulha todos nós, que é o nosso Estado de Sergipe. Forte abraço, obrigado pela oportunidade.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.